realizar as chamadas emendas PIX. E eles chegaram a avaliar aí um valor de 497 milhões de reais em transferências especiais. E aqui no Paraná teve inconsistência. No período de 2022 a 2024, eles chegaram a analisar emendas para o governo estadual no total de 1 milhão e 850 mil reais, que eram direcionadas ao custeio de investimento em três municípios, que são eles dois vizinhos, Francisco Beltrão, e também a segunda maior cidade aqui do Paraná, Londrina. O que que esses resultados apontaram? Que tem fragilidades relevantes nos mecanismos de controle e gestão de emendas. Entre eles, falhas de planejamento, dificuldades para rastrear os recursos, baixa transparência e indícios de irregularidades na execução das despesas. Segundo a auditoria, mais de 90% das 125 transferências analisadas apresentaram algum tipo de inconsistência ou vulnerabilidade. O TCU considerou uma média de registro de 26 pontos e uma escala de 100 como resolvível, ou seja, que dá para entender de onde esse dinheiro veio e para onde ele foi. E agora, com base nisso, o Tribunal de Contas afirmou que vai mandar esses resultados para o Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal Federal, para que ele avalie e tente solucionar. Lembrando aí que tem uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né? Uma ADPF que tramita na casa sob relatoria do ministro Flávio Dino, que tenta corrigir problemas nessas emendas. O Tribunal de Contas do Paraná não divulgou quais foram os deputados federais que enviaram essas 125 transferências que foram identificadas com problemas, mas já afirmou que vai passar todos os dados para o STF, Tebas.
Boa, obrigado pelas informações, Brian Valêncio, sempre em cima, né? Sempre realmente ajudando também a gente a compreender todo esse contexto e mais uma vez informações então sobre problemas relacionados às emendas parlamentares. Valeu, Brian, coloca aí um cobertor, enfim, uma luva, porque realmente tá muito frio agora em Curitiba. 8 horas e 45 minutos, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
TMC, 100.3. É Curitiba na sua TMC. Você.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Você já se perguntou em algum momento, como é que eu vim parar aqui? A influenciadora e criadora Taide Melo também se fez essa pergunta e transformou essa busca em uma comédia afiada que promete arrancar risadas e identificação do público. Duas únicas apresentações, 16 e 17 de maio, sábado às 20 e domingo às 18 horas no Teatro Guairinha. Ingressos à venda pela Disque Ingresso. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná
e definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Oito horas e 47 minutos, 8h47, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Vou tentar ser até mais agilizado aqui, porque o bloco hoje está mais curto e eu participo pouquíssimo. Por quê? Porque a partir das 10 horas, o Esporte TMC, o time do Esporte TMC, chega com tudo, tem 3 jogos na sequência. Tem Paraná Clube, tem Coritiba, tem Atlético. Hoje é um dia de jornadas esportivas e, claro, você vai acompanhar todos os detalhes dos 3 times grandes aqui da nossa capital, o Paraná Clube, inclusive jogando a Série B do Campeonato Paranaense. Você acompanha tudinho aqui pelos microfones da Transamérica, que agora é TMC, mas vamos falar da previsão do tempo? Manhã deste domingo segue com chuvas em boa parte do Paraná. Destaque para a faixa norte, onde os acumulados de chuva de hoje superam os 50 milímetros em algumas cidades. Luanda e Londrina, por exemplo. Mais ao sul, as pancadas de chuva atuam de forma mais ocasional, como fraca, moderada e intensa.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou. E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Estamos de volta, 8 horas e 51 minutos. Ô, Rafa, você sabe, você lembra daquela coleção Vagalume que a gente lia quando era criança, adolescente?
Lembro, lembro.
O criador dessa coleção, que é o Hiro Takahashi, será que ele é parente da Julia Takahashi?
Será?
Ele completa 60 anos de carreira, é um editor responsável pelas coleções históricas da nossa literatura, como Vagalume. Eu lembro de A Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo. Você, ouvinte, que está acompanhando a nossa programação nessa manhã de domingão, você leu a coleção Vagalume? Manda aqui pra gente a sua mensagem através do 11972211001. Fala aí pra gente qual foi o livro que marcou a tua infância, a tua adolescência, e se você lia essa coleção. Tinha também a coleção Para Gostar de Ler, que também foi criação do Hiro Takahashi. Então, ó, 60 anos de carreira contribuindo para a introdução de crianças e adolescentes à literatura. Muito legal. Agora, atualizando aqui as nossas notícias, faltam poucos dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2026, né? O contribuinte precisa ficar atento às regras e evitar erros que podem levar à malha fina. E quem detalha o assunto é a repórter Rafaela Soares.
O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem perder essa data estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025, além de pessoas que tiveram receitas com atividades rurais, investimentos ou operações na Bolsa de Valores. O órgão também lembra que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 não vale para a declaração deste ano. Outro ponto importante é que o contribuinte já consegue descobrir em cerca de 24 horas após o envio da declaração se caiu ou não na malha fina. Essa consulta pode ser feita pelo portal ECAC ou pela plataforma Meu Imposto de Renda, utilizando a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Entre os principais erros que levam à retenção da declaração estão a omissão de rendimentos, despesas médicas sem comprovação e informações divergentes sobre dependentes. Caso exista alguma pendência, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
Vamos falar de esporte. Esporte, muita gente perguntando aqui no nosso WhatsApp, falando sobre o Campeonato Brasileiro. Para isso temos Ricardo Spárvoli. E aí, Spárvoli, bom domingão, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia para quem acompanha a TMC nessa gelada manhã de domingo.
É, tá frio.
Mas para esquentar, a gente pode assistir um futebolzinho, né, Rafael Tebas?
É, exatamente. Vários jogos com a cobertura da TMC, inclusive. Ontem o Fluminense venceu o São Paulo 2-1, o Palmeiras vacilou, né? Empatou com o Cruzeiro, gigante Cruzeiro, mas o Palmeiras jogou em casa 1-1 e o Inter goleou o Vasco 4-1. O Dorival já estava comandando São Paulo ou não?
Ainda não, Rafael Tebas, foi o auxiliar Milton Cruz, que desde ali dos anos 2010 é auxiliar do São Paulo, trabalha na comissão técnica e vez ou outra, quando o técnico é demitido, o Milton Cruz vai lá e assume o time. Dessa vez não deu certo, perdeu. Para o próximo jogo, provavelmente, Dorival já estará à beira do campo. Além desses resultados que você citou, o Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1. Hoje, a gente vai ter Santos e Curitiba, Bahia e Grêmio, Botafogo e Corinthians, Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória e Atlético Paranaense e Flamengo. Bom, o Palmeiras segue na liderança do campeonato, mesmo com o tropeço de ontem, mas está só 5 pontos na frente do Flamengo com 2 jogos a mais.
Ixi.
Ou seja, por pontos perdidos, o Flamengo é o líder, mas precisa confirmar o favoritismo e vencer os 2 jogos que restam.
O Flamengo joga hoje, certo?
Joga hoje contra o Furacão lá no Paraná. Bom, no outro lado da tabela, no Z4, Chapecoense, Remo e Mirassol, que já estão no Z4 há um bom tempo, na zona de rebaixamento, mas em 17º está o Grêmio, que hoje joga contra o Bahia fora de casa, e ali, um pouquinho acima da zona de rebaixamento do Z4, está o Corinthians, com 18 pontos, que hoje joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Mudando um pouquinho de país, Rafael Tebas, a gente vai agora para Inglaterra. Isso porque ainda faltam 2 jogos para o campeonato inglês se encerrar. E o Arsenal está 2 pontinhos na frente do City. O City precisa vencer os 2 jogos que faltam e torcer para um tropeço do Arsenal. Mas por que a gente está falando de Premier League? Porque o Chelsea fechou com o Xabi Alonso. Xabi Alonso vai ser o novo técnico do Chelsea a partir do dia 1º de julho.
Era um ótimo jogador.
A partir da próxima temporada, era um grande meio campista. Foi campeão da Bundesliga com o Bayer Leverkusen como técnico. Foi pro Real Madrid, não deu muito certo, ficou ali só 6 meses, já foi demitido, mas agora vai pro Chelsea. O Chelsea que tá com problemas de técnico. Isso porque na temporada 25-26, o Chelsea já teve 3 técnicos diferentes, incluindo Enzo Maresca, Liam Rossenior e agora o interino Callum McFarlane. Ou seja, 3 técnicos, não deu muito certo, um elenco estrelado, mas vai terminar a Premier League em 9º, 8º,
muito
no máximo,
mal, muito
ali
mal.
Em 7º colocado, muito mal, muito abaixo do esperado. E agora o torcedor do Chelsea espera que o Xabi Alonso dê um jeito no time.
E Spárvoli, nessa reta finalíssima aqui nos acréscimos desse News TMC, hoje é domingo, amanhã, portanto, obviamente, por lógica, é segunda-feira. E Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira, expectativa gigantesca, vai ter a cobertura da TMC. E aí, né? Neymar, vai ou não vai? O que você acha que vai acontecer? A
pergunta é de $1 milhão, né, Rafael Tebas? Eu, particularmente, acho que Neymar será convocado. Com certeza ouvinte da TMC não vai perder nada a partir das 5 da tarde da segunda-feira, com transmissão especial da TMC. E o que você acha? Acha que Neymar estará na Copa do Mundo?
Pelas declarações recentes do Ancelotti, ele deu uma entrevista para Reuters, disse que o Neymar estava melhorando. Eu achei esquisito, acho que vai chamar. Eu tô achando que vai chamar, mas enfim.
Ô meninos, mas a dúvida é, se ele for chamado, vocês acham que ele vai brilhar? Vai entregar o que o brasileiro tá esperando? Porque a polêmica toda é porque muita gente quer, muita gente coloca fé nele, né? Possivelmente deva ser a última Copa que ele participe, se for chamado, mas vai brilhar?
Eu acho que se for convocado, provavelmente vai ser para reserva, para ajudar com a questão de emocional, porque ele é um ídolo ali da pessoal, da molecada,
dos jogadores,
que tá por lá. Então,
tem muita qualidade, né? Um craque, mas tá muito mal já há um tempo, né?
Já mais tá com 34 anos. É mais uma esperança para entrar ali no segundo tempo, né? Enfim. Só quem sabe é Carlo Ancelotti, né, Rafael?
Exatamente.
Tebas.
Amanhã, portanto, às 5 da tarde, cobertura especial à convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Vai acontecer no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a Copa, que tem cobertura completa da TMC a partir de junho. Cobertura com transmissão dos jogos, enfim, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. 8h59, estamos chegando ao final, Estela Ribeiro.
Pois é. Lembrando que se você vai assistir aos jogos lá no Canadá, é legal você se vacinar contra o sarampo. A gente trouxe aqui essa informação ontem. Porque os casos de sarampo estão reaparecendo no Canadá, que perdeu o certificado de eliminação de doenças, né? Então, se você está se preparando para isso, tome sua vacina contra o sarampo. Se você vai ficar em São Paulo ou no Brasil assistindo os jogos da Copa pela televisão, tome a vacina contra o sarampo também, porque os casos no Brasil, embora a gente tenha o certificado de eliminação da doença, os casos também estão aumentando. Então é sempre bom se vacinar, né? Não custa.
É isso. Valeu, Estela Ribeiro.
Valeu, 8h59. Você continua acompanhando a programação da TMC. Beijo, tchau, tchau.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Faltam 25 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC 100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica TMC. Transamérica TMC.
Nove horas e um minuto, 9:01, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Sigo por aqui te atualizando de tudo que é notícia na nossa região. Nesse momento, temperatura na casa dos 16 graus, E não vai melhorar muito, tá, minha gente? A mínima era 15, a gente já passou por ela. Vamos até 18. Então vai ser um dia exatamente como vocês estão vendo. Meio escuro, meio nublado. O sol vai aparecer levemente, mas é isso. De 15 a 18 graus, uma faixa muito curta ali de variação. Claro, qualquer atualização, se tiver uma chuva mais forte. Aliás, previsão de chuva zero, diz aqui, nesse momento, o CIMEPAR, mas pode ser que ao longo do dia chova. Então eu vou te atualizando sempre que possível. E ó, posso te contar também que a TMC Paraná vai apresentar já na segunda-feira, amanhã, uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná, em um espaço voltado ao debate de ideias e à informação de qualidade. Felipe Armata conversa com os convidados sobre os temas que estão no centro da discussão nacional e das decisões do Congresso. Função do senador, relação com o Supremo, dosimetria da pena dos envolvidos no 8 de janeiro, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida de cada um de nós brasileiros. Estarão entre os temas da sabatina, tudo isso que eu te falei. Claro, você pode acompanhar aqui sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. A série começa no dia 18, amanhã, segunda-feira, com Álvaro Dias. No dia 19, Álvaro Dias do MDB. No dia 19, o entrevistado é Deltan Dallagnol do Novo. Dia 20, Felipe Barros, do PL. No dia 21, é a vez do Alexandre Cury, do Republicanos. No dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. E aí a gente vai para outra semana. No dia 25, Cristina Grêmio, do PMB. E encerrando a série no dia 26, Guto Silva, do Cristina Grêmio, do PSD. E também Guto Silva, no dia 26, do PSD, mesmo partido de Cristina Grêmio. As entrevistas são conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Informação, debate e diferentes visões sobre o futuro político do Paraná e do Brasil é sempre aqui na TMC.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
E sem mais delongas, vamos para aquela parte gostosa da nossa manhã de domingo. Tiago Bonagura é o convidado, ele que é secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, secretário especial para as 29 cidades, conversou com o Felipe Armata e um papo muito legal, vale muito a pena ouvir, eu já sei todos os detalhes, tô por dentro, sei que tem muitos cortes aí nas redes sociais já, e você confere agora o A Cidade é Sua desta semana, com vocês, Felipe Armata.
A Cidade é Sua, quem escuta, sabe.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou o Felipe Armata. No programa de hoje a gente vai falar da região metropolitana, do desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. O nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Tiago Bonagura. Seja bem-vindo, Tiago.
Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa grande metrópole e estou à disposição.
Acho que para a gente começar, dá para fazer um correlato que a gente vê com outros países. A gente vê, talvez mais notadamente na Europa, a gente vê uma interligação entre países muito bem feita, né? A pessoa, que é o brasileiro, quando vai viajar para fora do país, ele circula de um país para o outro de um jeito muito fácil. E aqui no Brasil, a gente sabe, por várias questões estruturais de décadas, a gente tem o desafio de fazer que as cidades próximas se conectem. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse momento, dos desafios de fazer com que Curitiba se relacione com a região metropolitana e a região metropolitana também com Curitiba.
E esse seja um dos maiores desafios que a gente tem, né? Essa conexão da nossa grande metrópole. Nós vivemos numa metrópole que tem aproximadamente 16 mil quilômetros quadrados. É a segunda maior do país. Só perde para a região metropolitana de Manaus, em extensão. Em população, nós somos a oitava. Então, veja, diante desse quadro, nós temos uma mudança também de paradigma, né? Nós não temos mais aquelas chamadas cidades dormitório, como tínhamos antigamente, que a pessoa só trabalhava na capital e passava a noite só em casa e trabalhava na capital e voltava. Hoje as cidades, elas têm vida própria. Então, nós temos que analisar o momento. Hoje, pela primeira vez, Felipe, nós temos, o censo apontou que a população da região metropolitana, ela está maior do que a população de Curitiba. Então, vamos lá. Diante desses fatos, a gente vê que nós temos um transporte coletivo que funciona, né? Levando em consideração lá tudo que foi feito na década de 80, 90 e se manteve, né? Nosso Curitiba sempre foi vanguarda, mas sim, nós temos que evoluir mais na questão da integração. Nós temos uma boa integração. Hoje tem o cidadão, por exemplo, lá que sai lá do Alto Maracanã e vai vir trabalhar aqui em Curitiba, ele em menos de uma hora ele consegue, chega no trabalho, volta e tal, mas muitas vezes enfrenta o problema que tem o seu ônibus muito lotado, precariedades no sistema, tem às vezes uma certa dificuldade dependendo do jardim, da vila onde ele mora. Então tudo isso a gente tem olhado, tem estudado de que maneira a gente pode intervir, né? Esse trabalho que nós temos, a parceria do Estado, porque quem gerencia o transporte é a MEP, né? O transporte metropolitano, mas é óbvio que a URBS, que gerencia o transporte de Curitiba, precisa estar conectada com o trabalho que está sendo feito na metropolitana.
Vou aproveitar o gancho que você falou, a gente está vivendo um momento aí, deve ter nos próximos meses, a questão justamente da nova concessão do transporte público de Curitiba. Como é que a região metropolitana se envolve nesse debate e para que fique interessante também para essas pessoas que circulam pelas cidades da região metropolitana?
Inclusive, está sendo feita essa discussão em Curitiba, né? Que era uma pauta que foi colocada na campanha pelo prefeito Dário Pimentel e ele realmente manteve. Já em seu segundo ano, se veja, a gente já está nessa fase de começar a fazer a licitação, mas a nível do Estado, infelizmente, ainda nós não evoluímos, devido a uma série de divergência entre de opiniões. E faz parte, é normal, porque você está falando de só o núcleo central da região metropolitana, nós estamos falando de 14 municípios, né? Porque a região metropolitana é dividida em 3 micro-regiões, né? Então você tem um núcleo central, o primeiro anel, você tem a região suleste, que é ali de Mandirituba até Rio Negro, pega lá para Contenda, e tem a região do Vale da Ribeira, onde vai até Cerro Azul, Doutor Ulisses, Adrianópolis, onde não há integração. Então, no que diz respeito a esse núcleo, os municípios não estavam preparados para de repente assumir o transporte coletivo, como é o caso de São José dos Pinhais e Araucária, por exemplo, que já possuem um sistema próprio, que já tinham essa condição, né, financeira, e já tem um histórico em relação a isso, mas não pôde se preparar. Outros municípios precisam de mais tempo para isso. Vai, por exemplo, uma licitação, transporte coletivo, ele vai interferir diretamente na economia de Fazenda Rio Grande, de Colombo, né, de Rio Branco do Sul, que vão ser afetados. Como que eles vão se organizar? Então demora um pouco mais, mas a gente está acompanhando. Isso também está sendo coordenado pela MEP, mas tem aí a nossa participação enquanto, né, na verdade que Curitiba sempre tem que ser protagonista dessas discussões, mas a discussão está sendo feita pela MEP.
E aí eu queria que você falasse um pouco do teu papel nisso, né? Porque o nome da tua secretaria é ótima, né? Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Como é que você trabalha com todos esses interesses e justamente de ter algumas cidades que estão num lugar e outras cidades que estão em outras ou menos avançadas nesses estágios?
Exatamente, você veja. A gente tem Adrianópolis lá que faz, tá no limite com o estado de São Paulo, né? E de repente você tem Rio Negro no outro extremo que faz o limite com o estado de Santa Catarina. Quer dizer, imagina quais são as peculiaridades de cada município. Cada município tem as suas. Então nós temos que entender a realidade de cada um, ver de que maneira Curitiba, porque o meu papel, Felipe, na verdade, é entender como Curitiba pode contribuir com o desenvolvimento da região metropolitana. Então esse é o ponto, né? Devido às legislações, tem muita coisa, eu não posso chegar lá e construir uma ponte dentro do município. A cidade de Curitiba não pode fazer esse investimento. Mas o que nós fizemos? No Smart City do ano passado, nós lançamos um programa chamado Curitiba Mais Integrado. Esse programa é, na verdade, um protocolo de intenções que foi assinado por todos os 29 prefeitos, né? O prefeito da capital e mais os 28 prefeitos da região metropolitana, o qual ele prevê uma série de parcerias. Ele determina que a gente possa fazer ações específicas e pontuais de integração em todas as áreas, na área da cultura, na área da infraestrutura, na área do turismo, né? No esporte, no trânsito, ou seja, a nossa secretaria é transversal. Então a gente tem assim a possibilidade, a legitimidade de poder trabalhar vários setores. E a gente tem feito isso. Então eu acredito que a gente já evoluiu, né? Nesse ponto de vista, de forma prática, nós fizemos um levantamento, identificamos vários pontos de acesso entre Curitiba e os municípios do Primeiro Anel, onde a gente precisa fazer uma intervenção, e agora é dar sequência aí e vencer a burocracia do dia a dia, né, e fazer acontecer.
E a gente vai entrar nesses temas que você falou da integração, como a cultura, o turismo, mas o transporte é o maior de todos os problemas ou a maior das questões para se pensar?
Eu penso que o transporte é o maior desafio, né? O maior, ou entre os maiores desafios que a gente tem. Porque o transporte ele está ligado diretamente no dia a dia das pessoas. O trabalhador ele não está preocupado se ele passou da divisa de Pinhais para Curitiba ou de Almirante Tamandaré para Curitiba. Ele quer saber de chegar no seu trabalho, né, no horário, é isso. Então, por exemplo, vou citar aqui uma situação que acontecia ali entre ali o pessoal, a população de Araucária, Fazenda Rio Grande e o Tatuquara ali. Tinha uma linha que ela não tinha uma linha direta que vinha de Araucária e daí vinha até o centro de Curitiba. Não existia essa linha. A pessoa tinha que parar no Pinheirinho e pegar um alimentador e vir até aqui. Esse trajeto, ele demorava aproximadamente 1h40, muitas vezes, dependendo do horário, né? Horário de pico, então, né? Era bem mais difícil. Com a implantação da nova linha, uma linha direta, esse usuário, ele ganhou aproximadamente aí praticamente 1 hora do deslocamento ida e volta. Então, o que é 1 hora na vida do cidadão, né? Aquele trabalhador ou estudante que precisa chegar na sua escola, na sua faculdade ou no seu trabalho, o que isso representa? Então, eu acredito que ações pontuais como essa contribuem, mas a gente precisa ir além, a gente precisa pensar talvez novos modais. Inclusive, por isso que foi implantado recentemente um piloto, né, o governo do estado implantou, e a gente apoiou nesse sentido e queremos trazer para Curitiba, né, que é o BUD, né? Que daí é o bonde, que ele é digital, e urbano. Então ele faz a ligação, por exemplo, hoje está fazendo a ligação ali de Piraquara com Pinhais, né? Ele é um experimento nesse momento. Ele tem a sua condução por ondas magnéticas, ou é híbrido, né? Também pode ser sobre rodas. E ele tem uma possibilidade, ele anda como se fosse em canaleta, numa via exclusiva para ele. Então isso, por exemplo, é uma inovação. É uma tecnologia chinesa está sendo implantada. Eu, na minha opinião, acredito que a gente precisa pensar em novos modais, além de estruturação da infraestrutura para poder melhorar esse escoamento, né? E melhorar ali também os acessos entre os municípios.
Essa seria a minha próxima pergunta, que até quando eu comecei o programa, que foi justamente isso, que a gente vê a Europa lá e tal, é esse nível de integração que a gente vê lá. Isso a gente está muito numa fase inicial, então é isso, a gente está num começo de um pensar, seria um projeto para décadas.
Exato. Eu acho que é uma crítica construtiva que eu tenho, assim, Felipe. Eu acho que nós demoramos muito para pensar em novas tecnologias, né? Se você olhar para outros países, porque sempre as pessoas falam assim, nossa, Curitiba é uma Europa. E realmente, assim, se você for olhar para o final da década de 70, 80, 90, realmente Curitiba saiu na frente. Mas será que Curitiba não parou ao longo do tempo, né? A gente viu tantas evoluções em vários países e até inclusive aqui no Brasil tem estados que evoluíram, né? Com a questão do metrô, com a questão do VLT, enfim. E Curitiba continuou com esse sistema, que é um bom sistema. É um ótimo sistema. Muitas pessoas que vêm de outras cidades, eles chegam aqui em Curitiba e identificam, falam, nossa, que sistema que funciona. Mas no ponto de vista da integração metropolitana, eu acredito que sim, a gente precisa evoluir cada vez mais. O BUD é uma tentativa, né? Que vai demandar de investimento, inclusive, não vai ser barato implantar. Para Curitiba, por exemplo, entrar, ele vai ter um impacto significativo. A implantação de uma linha como essa para Curitiba representa praticamente todo o subsídio que hoje Curitiba coloca no seu transporte municipal. É muita coisa. Então, vamos lá. Vamos pensar de que maneira fazer. Iniciativa privada, podemos correr atrás? Podemos pensar num sistema assim? A Europa faz dessa maneira. Então, eu acredito que nós temos que trazer, sim, novas tecnologias, nós temos que repensar o transporte coletivo, né? Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos ser práticos. E a integração, daí, é óbvio, a minha área, a integração, ela é imprescindível. Você precisa sempre, quando pensar em Curitiba, no ponto de vista do transporte coletivo, não tem como não pensar na região metropolitana.
E você falou no começo um termo que era bastante usado na política, geopolítica, que era a questão das cidades dormitórios, que você falou que hoje em dia não é mais assim. E você falou principalmente de quem vem da região metropolitana para Curitiba. A gente tem o fenômeno inverso? Quem é o curitibano que vai trabalhar fora, vai para a região metropolitana? Como é que é quem sai de Curitiba?
Com certeza nós temos, porque você veja, a gente tem assim ainda uma falta de qualificação profissional, né? O mercado precisa de mais qualificação. Tem empresas multinacionais vindo se instalar na nossa região e muitas vezes alguns municípios não possuem, né, o trabalhador ideal ali para aquela determinada função. Curitiba tem essa capacidade, né? E nós vemos assim que como também a capital ela inchou de certa maneira. Você vê a quantidade de montadoras, de grandes empresas em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, nem se fala, está crescendo cada vez mais. Pinhais passou, para você ter uma ideia, num período de 8 anos, de 3.600 empresas para 13.000 empresas. Foi algo espetacular. Ou seja, muitas vezes falta mão de obra. Falta mão de obra. O município oferece, claro, tal, mas ainda falta. Eu acho que tá assim, Curitiba oferece, tem um grande mercado, mas também o curitibano ele tem buscado a região metropolitana como alternativa de trabalho.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana, o crescimento, o desenvolvimento entre essas cidades. O nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Você falou agora há pouco desse papel fundamental da integração. E aí, claro, Curitiba é a maior cidade, é a capital. Eu queria que você falasse um pouco disso, de qual o papel de Curitiba para fazer essa organização dessa integração.
Com certeza, Felipe. A primeira coisa que o prefeito Eduardo Pimentel me pediu quando convidou a ser o secretário de Desenvolvimento Metropolitano era olhar para Curitiba, olhar para a região metropolitana de frente, né? E não de costas. Primeiro ponto. Então ele falou assim: Thiago, vai para o trecho, vai nos municípios, vai entender quais são as demandas que eles têm, as dores que eles têm, e vamos sentar na mesma mesa e tentar achar caminhos que a gente tenha convergência, né? A gente pode divergir alguns interesses, normal, faz parte, mas que a gente possa sempre resolver, vamos sempre resolver. Então, Curitiba, nesse ponto, Felipe, primeiro, ele serve como referência em várias áreas, né? Tanto na área como cidade inteligente, como de mobilidade, né? Nós temos um IPUC bem organizado, né? Nós temos o Vale do Pinhão, mas também a gente precisa escutar, a gente precisa ir aos municípios entender o que eles estão trazendo, quais são as práticas de gestão. Nós temos inclusive bons exemplos na região metropolitana, né? Por isso que eu falo de que nós vivemos um bom momento, temos boas práticas e que a gente pode trazer também para Curitiba como exemplo, né? Por exemplo, vou citar aqui ali o formato como o Pinhais fez a contratação desse novo hospital, um hospital moderno que foi construído de uma maneira rápida, né? Ele fez um modelo PPP ali de contratação com consórcio para poder realmente viabilizar a construção de uma maneira mais rápida. Dentro das normas que o Tribunal de Contas coloca, que os órgãos fiscalizadores exigem, e o município conseguiu inaugurar em tempo recorde um hospital. Quer dizer, É, será que Curitiba não pode ir lá e copiar? Entendeu? É um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode demonstrar para outros municípios como que pode fazer em determinadas áreas. E daí, é claro, isso no ponto de vista dessa interação, mais no ponto de vista da integração, que como a gente já falou, sobre o transporte coletivo, sobre o turismo. O turismo, para mim, por exemplo, é a área que a gente tem a condição de crescer ainda mais. É onde a gente pode fazer algo diferente. Então, são vários os setores que a gente pode trabalhar junto, pensar junto e fazer acontecer.
Vou perguntar do turismo daqui a pouco, mas antes, ainda nessa questão da integração, eu queria perguntar um pouco como é essa relação institucional e também política com as cidades. Porque, de um lado, tem esse papel de trazer essa integração, mas de que lado também, às vezes, o prefeito lá parece assim, pô, tô tentando mexer no meu queijo aqui, no que eu tô pensando de como é a cidade.
É verdade, Felipe. Eu falo o seguinte, sempre tenho dito isso. Eu sou do tempo, eu penso de fora para dentro, porque eu nunca tinha trabalhado em Curitiba. Eu sempre fui da região metropolitana. Inclusive, sou jornalista também, né? Trabalhei em jornais aqui da região metropolitana, depois trabalhei durante muito tempo no município de Pinhais, fui para Brasília. E vi a Curitiba.
E trabalhou na comunicação da Prefeitura de Pinhais, então vem.
Exatamente, lá respondendo vocês de vez em quando, quando tinha alguns problemas lá, enfim. E assim, então eu via Curitiba de fora para dentro. Eu sempre tive esse olhar. Então, primeiro, quando eu entrei na Prefeitura de Curitiba, eu tive que entender qual era o olhar de Curitiba para a região metropolitana, conversar com os meus colegas. Eu fiz questão de passar em cada secretaria e cada autarquia. E ver com eles, chegava lá na FAS. E aí, como que vocês veem a questão das pessoas em situação de rua? Vocês acham que o fato de ter gente da região metropolitana ali é um problema que a metropolitana pode ajudar a resolver ou não? Né? Ah, não, pois é, temos que ver sim, sabe? Então, eu primeiro quis entender cada setor, e de que maneira eu vou representar, óbvio, a Prefeitura de Curitiba, mas eu preciso vim com as dores da região metropolitana. Então, nessa conexão, Felipe, eu acho que é uma conexão que ela é assim, entender os dois lados, primeira coisa. E outra, daí no ponto de vista do momento político que nós vivemos, isso é muito bom. Eu acompanhei, quando eu estava em Pinhais, como era difícil quando o prefeito da capital pensava de um jeito, o governador de outro, os prefeitos da região metropolitana ficavam perdidos. Então, hoje não. Hoje nós temos uma paz política aqui, né? Governador, prefeito, os prefeitos da região metropolitana, e a gente acaba caminhando para o mesmo lado. Isso ajuda bastante.
E aí, agora eu quero entrar na questão do turismo que você falou. Como é que é essa integração no turismo? Por exemplo, a gente tem uma articulação que um turista venha para cá e consiga conhecer o litoral, conhecer os parques de Curitiba e conhecer Vila Velha. O que é essa integração no turismo?
Então, são duas coisas. Primeiro, a gente tem hoje Curitiba é uma das cidades que mais recebe turista no país. A gente recebe aproximadamente 8 milhões de turistas ano aqui, né? Muito procurado. Então daí o turista vem aqui, daí ele vai, por exemplo, passear no Jardim Botânico, vai almoçar ali em Santa Felicidade, vai na Ópera de Arame, e de repente o que nós precisamos fazer? Que esse turista, ele continue utilizando a rede hoteleira aqui de Curitiba, né? Que é bom para Curitiba, mas que ele vá conhecer a região metropolitana. Ele vai no Caminho do Vinho, ele vai lá em Saltinho, no Tijuco do Sul, ele vai conhecer ali a Rota da Serpente indo para Adrianópolis. Enfim, eu acho que a gente tem um potencial, Felipe, fantástico, e que não é explorado. Ou que, assim, tá, até é explorado, mas de uma maneira muito caseira ainda. A gente parou um pouco no tempo. Né? A gente tem tantas possibilidades, tanta tecnologia, a gente precisa utilizar. Então, esse é um ponto, tá? Ajudar com que o turista que chega aqui vá para a região metropolitana, e para isso nós estamos interagindo com os empreendimentos, ajudando a preparar os empreendimentos e também as agências de turismo. Está sendo feito um trabalho muito legal, assim, junto com o Instituto de Turismo aqui de Curitiba, que entendeu, está com um olhar metropolitano. E daí vai até o litoral também, não é só metropolitano. Tem que entender que é mais fácil, inclusive, eu ali comer um barreado em Morretes do que ir até Adrianópolis, né? Porque demora 3 horas para ir lá. E Morretes está aqui no lado. Então a gente tem que entender a geografia. Depois, inclusive, posso falar um pouquinho sobre isso, que o PDUI prevê essas mudanças no recorte geográfico. Mas voltando ao turismo, é o seguinte. Então nós temos esse público, E nós temos o público de Curitiba. O público de Curitiba, esse na verdade é assim, a menina dos olhos para os grandes, para os restaurantes da região. Eles estão tendo dificuldade de atingir muitas vezes, porque ainda tá só naquele boca a boca, não indica no cara digitar no Google. Mas a gente pode ajudar a fomentar ainda mais, porque a ideia não é que aconteça só no sábado e no domingo, entendeu? Se você for no caminho do vinho no domingo, você não consegue andar lá, Felipe. Vá numa terça-feira de tarde, tá tudo fechado. Ou seja, e esse trabalhador? O cara só tem ele só tem aquela rendinha no final de semana e durante a semana. O que ele faz? Como que ele se vira? Olha o potencial que tem. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer esses roteiros funcionar de uma maneira mais ampla e constante.
Eu queria aproveitar o gancho que você mesmo deu da questão do PDUI. Como é que seria essa reintegração do turismo?
Veja, o PDUI, ele é um estudo que foi feito e coordenado também pela MEP, mas com a participação de todos os municípios. E nós, né, atuamos ativamente nesse sentido, representando Curitiba, né, a nossa secretaria, o IPUC, e nós identificamos assim a necessidade, primeiro, de um novo recorte geográfico. Esse é um ponto, né? Porque nós temos hoje 29 municípios na região metropolitana, e muitas vezes para um município fazer alguma ação, trazer um grande empreendimento, aprovar um novo loteamento, por exemplo, ela depende da anuência da MEP. Isso se torna muito burocrático. Imagina o cara lá de Tunas do Paraná, quer aprovar um loteamento, até aprovar. E então, assim, fazer parte da região metropolitana, num certo ponto é bom, mas ele ficou mais no status. Ah, eu faço parte da região metropolitana. Mas isso muitas vezes prejudica o município. Então a gente.
O recorte geográfico quer dizer a possibilidade da cidade entrar ou não, ser ou não da região metropolitana?
Isso, exatamente. Isso está sendo, inclusive, analisado pela Assembleia Legislativa do Paraná. Está na Assembleia, foi apresentado algumas. Assim, na verdade, assim, ó. O PDUI foi já aprovado, o documento final foi entregue. Agora o PDUI vai se tornar lei, né? E daí os prefeitos em assembleia devem decidir como que vai ser essa questão do recorte geográfico. Tem município já pedindo para sair da região metropolitana. Então a gente tem que entender. Nós temos que entender. Há uns tempos atrás, a gente fazia o processo ao contrário. Queria que os municípios entrassem. Campo do Tenente, Rio Negro e Piem não faziam parte. Eles passaram a fazer parte, se eu não me engano, em 2011. Em 2011. E de lá para cá, veja, eles fazem parte da região, até evoluem na questão da integração do transporte, mas em muitas situações eles acabam se prejudicando. Então a gente tem que entender cada realidade. Esse é um ponto. No ponto de vista do turismo, vai continuar a gente atendendo, porque nós vemos a grande região, inclusive o litoral. Não faz parte da região metropolitana, mas nós estamos chamando. Por meio do Prometrópole, que é a ação Prometrópole, é uma ação que tem a participação de vários segmentos, né? Setores da sociedade civil organizada, SEBRAE, enfim. E a gente está abrindo essa oportunidade para que os municípios do litoral também apresentem seus cases e a gente faça ações voltadas ao turismo, principalmente o turismo rural, que a gente vê uma facilidade de entrar melhor.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. A gente está falando nesse programa de hoje da relação entre Curitiba e a região metropolitana. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco disso também. O que faz um município ser da região metropolitana ou não? Daqui a pouquinho a gente volta.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC. Você já se perguntou em algum momento, como é que eu vim parar aqui? A influenciadora e criadora Taide Melo também se fez essa pergunta e transformou essa busca em uma comédia afiada que promete arrancar risadas e identificação do público. Duas únicas apresentações, 16 e 17 de maio, sábado às 20 e domingo às 18 horas no Teatro Guairinha. Ingressos à venda pela Disque Ingresso. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
A cidade é sua. Quem escuta sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Cidade é Sua. Eu sou Felipe Armata. No programa de hoje, a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Tiago Bonagura. Tiago, no primeiro bloco a gente foi falando um pouquinho da relação de Curitiba com a região metropolitana e das cidades que compõem a região metropolitana. Às vezes o olhar leigo tem uma pergunta que é assim, né? Pô, mas tal cidade não fica do lado de Curitiba, por que que está na região metropolitana? Você até falou um pouco disso, de quem entra e quem sai. Então, que você falasse um pouco desse contexto, de que cidades estão na região metropolitana e por que a gente tem isso, né? Cidades que às vezes não necessariamente estão do lado de Curitiba e estão na região metropolitana.
Então, Felipe, na verdade assim, desenhou dessa maneira, primeiro porque pela geografia do nosso estado do Paraná, né? Você veja, quando a gente pega a região metropolitana de Curitiba, ela compreende, né? Esses 29 municípios, eles estão conectados à Serra do Mar, né? Eles pegam toda os rios que cortam o Rio Ribeira, vários rios que estão dentro dessa geografia, né? Elas formam uma região. Há tempos atrás a gente pensava assim, poxa, mas se a gente tirar três municípios aqui, eles vão se tornar ilhas. Eles vão fazer parte de qual região, né? Eles não estão, por exemplo, se eu tirar o município da Lapa, o município da Lapa também está, se você for ver, ele poderia estar lá no Campos Gerais, mas ele está bem longe, por exemplo, do grande centro, que é Ponta Grossa. Ele está mais próximo de Curitiba do que Ponta Grossa, né? Então, onde ele vai fazer parte? Então, na verdade, a localização de Curitiba, ela foi determinante para essa organização da região, né? O litoral, por exemplo, poderia ser a região metropolitana de Curitiba, não poderia? Pela proximidade. Mas como tem uma questão histórica, né, de Paranaguá ter sido, né, a primeira capital, Paranaguá ser, inclusive, ter esse status, né, de ser o centro ali, ter o porto, enfim, o litoral ele se tornou lá litoral mesmo junto com Paranaguá. Mas eu acho assim, ó, nós precisamos pensar e repensar. O que que é prático? O cidadão, que nem você falou, Felipe, a dona Maria, o senhor José lá, ele não quer saber. Ele quer saber o prático, ele quer saber onde tá perto para ele, se é mais perto ele ir para Morretes ou se é mais perto ele ir para Doutor Ulisses, né? Então, e essas questões a gente precisa realmente reestudar, a gente analisar melhor. Por isso que é importante ter um plano. A gente apresentou agora o Plano de Desenvolvimento Integrado Urbano, né, que é o PDUI, ele já dá assim uma diretriz. E ele está baseado em diversas leis. Isso é importante para nós. Então ele já a gente já pode, eu acho que assim, pode usar ele como norte. e entender de que maneira a gente pode pensar nessa divisão da região metropolitana, ou se a gente mantém a região metropolitana da forma que está e cria novos núcleos, enfim, é algo para ser estudado.
E aí eu queria falar da área de segurança pública. A gente pode ter, a gente falou do lado bom de estar integrado, de ter articulação, mas a gente pode ter algum crime que acontece em Curitiba ou em outra cidade e a pessoa sair rapidamente da cidade e ir para outra. Como é que integra as forças de segurança, principalmente guarda municipal, com relação à criminalidade?
Bem lembrado. Inclusive eu uso de exemplo a segurança e comparo com o mosquito da dengue, né? O bandido mosquito da dengue é mais ou menos a mesma coisa. Ele não quer saber da divisa do município. Ele vai ter a ação dele, mas ele vai passar para outro município. E daí? O problema fica para quem, né? E como a gente age de maneira integrada. Então, a segurança pública, hoje, nós estamos tratando da seguinte forma. Existe um consórcio das guardas municipais, né? A guarda municipal, na verdade, cada vez mais tem ganho esse protagonismo em relação ao combate e à criminalidade, principalmente nos municípios. Hoje, nós fechamos o cerco, né, com as guardas municipais. Todos os 8 municípios que estão ao redor de Curitiba possuem uma guarda municipal agora, com a formação da Guarda Municipal de Campo Magro, que era a última, Almirante Tamandaré de Campo Magro, e agora então todos os municípios possuem guarda municipal. O consórcio tem trabalhado no seguinte ponto, tem uma central em Curitiba, tem um consórcio que o presidente hoje é o prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem, e tem um trabalho de melhorar cada vez mais as suas muralhas digitais de cada município e trabalhar elas de maneira integrada. Esse é um ponto. O outro ponto é as guardas municipais, elas estarem sempre se conversando. Então, as ações serem integradas, não só da guarda, mas também das polícias, né? Polícia civil, polícia militar, e fazer esse trabalho integrado. A gente tem um caso recente daquela menina que foi sequestrada em Curitiba. A Guarda Municipal fez uma operação em conjunto com a Guarda Municipal de Campo Largo, identificaram que ela estava lá no bairro da Ferraria, né, em Campo Largo. Então, por exemplo, essa é uma ação que demonstra a necessidade de integrar. E hoje as guardas estão integradas, né? A gente tem também os trabalhos sendo feitos pelo governo do estado, que olha nesse sentido também. Então, eu acredito assim, que é também um desafio, que nem você falou de outros, né, com o transporte coletivo. Esse é um desafio constante, porque se não integrar, a gente vai ter dificuldade.
Eu queria ir para um outro assunto, para a área de meio ambiente. A gente vê muitos problemas climáticos aumentando nos últimos anos. A gente viu mais recentemente, claro, teve a questão do Rio Grande do Sul, mas aqui mesmo em Curitiba, na região metropolitana, a gente viu muitas enchentes acontecendo nos últimos anos. Eu queria como que esse assunto é pensado de forma integrada com a região metropolitana.
Então, já no segundo mês, na verdade, do mandato do prefeito Eduardo Pimentel, nós tivemos uma grande enchente, já no início ali, e a primeira atitude que nós tomamos foi entender onde eram esses pontos de alagamento, né, e nós identificamos pontos de alagamento que diziam respeito às divisas com o município, e nós então criamos um comitê de combate à enchente. Chamamos ali a prefeitura de Pinhais, Colombo e São José dos Pinhais, porque o rio, né, ele faz a divisa, o rio Iguaçu, que começa como o rio Palmital, depois o rio Atuba, né, e passa por ali lá na divisa de Pinhais, ele acaba com uma quantidade enorme de chuva, ele acaba transbordando, ou muitas vezes, na verdade, a água ali dos, né, das manilhas, elas acabam voltando, porque a vazão é muito grande, muito forte, daí ela volta e nós temos os pontos de alagamento. Então, a prefeitura de Curitiba, ela tem feito algumas ações, né? Como, por exemplo, a bacia de contenção que está sendo construída ali às margens do rio Palmital, na região de Santa Cândida, Tuba, Abrantes, e que vai ajudar ali também Colombo, vai ajudar Pinhais. Nós temos ações realizadas de forma constante, limpeza do rio, limpeza e desassoreamento, feito ali na região do Cajuru, na região também do Bairro Alto. Então, por exemplo, né, estou dando um exemplo, mas tem várias outras ações que são previstas tanto no plano de macro drenagem e também pelo trabalho da Defesa Civil.
E aí, tem a ver com o meio ambiente, mais a questão da agricultura regional, familiar. A gente, trazendo alguns dados aqui, a região metropolitana de Curitiba tem cerca ali, de 15 mil agricultores que atuam nesses municípios do entorno e 80% é de agricultura familiar. Como é que pode ser feito esse próprio abastecimento da região de Curitiba e aproveitar esse capital que tem no entorno?
Inclusive, Felipe, recentemente eu participei aqui de uma ação junto, nós reunimos os agricultores aqui da nossa região, né, para poder fomentar cada vez mais a agricultura familiar. Nós temos hoje, como você disse, esses 15 mil agricultores que nós temos na nossa região, eles dependem muito de Curitiba, né? Muitos vendem para fora, tem um mercado fora. Mas o mercado de Curitiba, ele tem um potencial gigante, consumidor gigante. Uma das ações que a gente identificou foi a